Nos 3 episódios anteriores, pesquisamos os elementos que compõem o que temos chamado de policialismo. Agora, queremos finalizar nosso estudo relembrando e analisando as descobertas feitas até aqui. Nesse último episódio, vamos falar sobre como as possíveis soluções e modelos podem funcionar para lidar com a contaminação política da segurança pública. Para que você tenha uma compreensão total do que tratamos neste podcast, é importante ouvi-lo desde o primeiro episódio. Assim, você vai acompanhar toda a nossa linha de investigação sobre o tema e ser também o nosso colega nessa análise. Eu sou o Leandro De Amore e este é o A Sua Segurança é Pública, um programa onde o Instituto Sou da Paz e eu vamos falar em 4 episódios sobre a politização das forças de segurança, seus aspectos históricos, seu momento atual e suas consequências, bem como possíveis soluções. Mas, antes da gente começar essa história, queremos lembrar que as discussões levantadas nesse podcast não têm a intenção de representar uma verdade absoluta, mas sim de estabelecer um ambiente de escuta coletiva e diálogo aberto entre todos os agentes envolvidos nesse cenário. O projeto é uma continuação da pesquisa realizada pelo Sou da Paz e visa melhorar a compreensão do surgimento do fenômeno da participação de policiais dentro da política. O Sou da Paz acredita que, numa democracia, todas as categorias precisam e devem ter voz e direito à participação política. No caso das forças de segurança, é preciso entender como acontece essa participação, a importância e também os riscos para a sociedade, para os próprios policiais e para as instituições de segurança. Nossa proposta é trazer visibilidade ao tema e construir um espaço de debate entre os agentes envolvidos na esfera da política e da segurança pública, para que juntos, por meio de opiniões e posicionamentos diferentes, possamos compreender os elementos em jogo e buscar propostas para soluções e demandas legítimas sem arriscar a qualidade da segurança pública e também da nossa democracia. Vem com a gente nesse último episódio da série para discutir o que é possível ser feito. A função das forças de segurança pública, em resumo, é garantir o bem-estar de todo cidadão, sem distinções ou discriminações, prevenir crimes e trabalhar para a manutenção da ordem pública. Mas quando essa atribuição é conduzida por interesses ideológicos ou políticos, existe uma quebra dos princípios que regem o trabalho policial e podem representar um risco à ordem democrática. Diante disso, apresentamos a vocês o conceito que temos chamado de policialismo, que se originou a partir da observação de um aumento considerável no número de policiais e militares das Forças Armadas concorrendo a carreiras políticas. Como já tratamos nos episódios anteriores, o fenômeno do policialismo tem suas causas e efeitos. Quando discutimos o surgimento, trouxemos também a sua possível motivação, o seu porquê de existir. Durante todo o nosso estudo, foi possível observar a insuficiência de direitos trabalhistas que atendam às demandas de policiais e outros agentes da segurança pública. E por conta dessa ausência de direitos, esses profissionais têm buscado a participação política. Para a delegada Nadine Anflor, a luta da categoria pela representatividade política é legítima. Porém, caso seja esse o caminho, o policial deve se afastar do cargo.
Como os policiais, nós também queremos estar representados. Nós somos uma parcela da população. Então, acho que muitos colegas acabam se engajando em partidos políticos, acabam se colocando à disposição, não somente das instituições, mas também da sociedade, tentando representar um pouco também a sociedade. Acho que o policial também representa a parcela da sociedade. Quando eu vejo que nós, muitas vezes, entramos em locais que o restante da sociedade não entra, nós enxergamos muitas vezes o submundo que efetivamente acontece, e talvez essa nossa expertise, talvez o que lance os colegas a entrarem na política, é justamente tentando representar os policiais, mas um pouco mais do que isso, eu iria além, tentando fazer diferente, com aquela nossa experiência, aquela nossa vivência, aquele nosso dia a dia, de enxergar muitas vezes o que é que está faltando, né? O que é que precisa para a segurança pública melhorar. Então, não vejo como algo a ser condenado os policiais ingressarem na política, na vida pública da política, mas desde que isso seja completamente apartado, né, da figura delegado de polícia, os agentes da polícia enquanto policiais. Então, acho que o ideal, obviamente, né, e aqui nós temos vários exemplos, é que se partirem para isso, que se afastem da instituição.
Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sou da Paz, completa falando sobre a importância da valorização dos profissionais de segurança pública, do investimento na carreira desses policiais e também do endereçamento de suas demandas.
o governo, as instituições têm sobre a polícia, os policiais, e que a sociedade tem, né? Então, torná-los profissionais é muito importante. Então, no caso das polícias militares, discutir um modelo, ainda que militar, que permita um direcionamento melhor das demandas, né, sindicais, trabalhistas. Eu de fato não sei aqui agora como, mas é preciso fazer essa discussão de forma séria, pensar talvez em comissões específicas, de uma maneira que com isso não se perca o controle e a disciplina militar, mas para que tenha um endereçamento melhor dessas demandas, que eles se sintam de fato ouvidos. Acho que esse é um ponto importante. Criar um portfólio sério dentro de cada instituição policial de valorização policial. Para isso é importante ter critérios objetivos de alocação de efetivo. Eu sei que eu sou um bom policial, que eu estou fazendo um bom trabalho, eu sei que eu vou ser premiado e vou passar a atuar, vou ser promovido, vou atuar num local que eu gostaria de estar e que não é uma questão política que vai fazer essa decisão ser tomada. Eu preciso ter certeza disso. Isso é valorização do trabalho policial. Oferecer atendimento psicológico, assistência social para esse policial, criar, enfim, uma lógica profissional de uso da força. A polícia só é polícia porque pode usar a força. Como é que a gente ajuda esses policiais a usar melhor a força e a tomar melhores decisões na ponta da linha? Porque o policial, ele é, por mais que existam todos os protocolos do mundo, na hora do vamos ver, na hora de atender uma ocorrência, de atender um cidadão, ele vai decidir ali o que ele precisa fazer. São todos os caminhos de olhar a polícia como uma profissão, de investir em gestão, investir em lideranças dentro das próprias polícias. Então, a gente precisa ter chefes intermediários em todas as polícias capazes de cuidar dos seus profissionais como um líder. E aí não é ficar passando a mão na cabeça, tem que cobrar, e se precisar ter punição, tem que ter punição. Mas tem que ter todo esse grupo de caminhos que eu listei aqui para também ajudar esses profissionais. E quando eles errarem, logicamente, também é importante ter a devida responsabilização.
Um outro fato que complementa a questão das pautas trabalhistas é o movimento grevista, ilegal no caso de policiais. Para evitar esse tipo de comportamento dentro das corporações, que muitas vezes levam os líderes desses motins a candidaturas políticas, o Coronel Camilo, secretário executivo da PM de São Paulo, aponta alguns modelos possíveis de representação para esses trabalhadores.
Eu penso que não devem fazer, não. Não podem fazer greve, não podem fazer manifestação. Eu acho que tem que ter um trabalho através dos comandantes dessas instituições, dos dirigentes, né? Então, eu acho que é um serviço mais do que essencial, né? Porque a segurança pública, principalmente os policiais, estou falando especificamente dos policiais, quando um policial deixa de fazer a sua ação, acontece o que aconteceu no Espírito Santo, o que aconteceu no Ceará, ou seja, eu tenho situações em que o povo é prejudicado. Então, os policiais, na minha visão, é certo, e eu acho que devia ser tão rigoroso quando isso é para os policiais militares, deveria ser também para os policiais civis, para os policiais científicos, e sinto muito, são militarizados também para as guardas civis. Não deveriam poder fazer greve, não deveriam poder fazer reivindicações, e aí se criar meios para que eles sejam representativos ou de alguma forma. No caso dos policiais militares, não é permitido sindicalização, os policiais civis e guardas, sim. Poderia ser um meio de ter uma voz para isso. No caso dos policiais, tem sido feito através das associações. Mas a experiência que eu tenho aqui como comandante e dentro da polícia, o melhor interlocutor para essas carreiras de Estado são os dirigentes. O melhor interlocutor para cuidar do salário, cuidar dos benefícios do Tribunal de Justiça é o presidente do Tribunal de Justiça. O melhor interlocutor para cuidar dos policiais militares é o comandante-geral. A mesma coisa o delegado-geral, né? A mesma coisa o defensor-geral. Ah, mas ele talvez assim não consiga. Então, tem que trabalhar essa questão dentro do Estado. Já que eu tenho uma série de restrições, eu tenho que dar a voz para isso de alguma forma. Então, aí o governo tem que pensar numa forma disso também. Agora, enquanto isso não acontece, essa vocalização, essa forma de eles reivindicar, tem que ser através das suas associações, né? Ou seja, tem que ser pessoas fora do serviço ativo. Na minha visão, dentro do serviço ativo, o que tem essa possibilidade são os dirigentes. Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado, Presidente do Tribunal de Justiça, Comandante-Geral, Delegado-Geral, esses vão dialogar diretamente com o governo e tratar dos benefícios para todo o seu efetivo, seus colaboradores. É esses que vão decidir.
A delegada Nadine reflete sobre o papel dos sindicatos como uma alternativa aos profissionais de segurança pública.
Acho que elas devem existir, elas precisam bem representar os seus associados, né, os seus sindicalizados, sem radicalismos, também tendo todo um cuidado, porque dentro de uma associação, de um sindicato, também nós não temos, não são somente policiais de esquerda ou policiais de direita ou policiais políticos ou não, nós temos que representar a categoria. Então, acho que precisa se retomar um pouco isso nesses nossos sindicatos, e aí cabe também essa retomada, esse chamamento, nós como profissionais lá dentro dos sindicatos e das associações, exigirmos que os nossos representantes tenham essa postura, também uma postura político completamente apartidária, né? Que dialogue com qualquer governo, mas que represente então a força de segurança, os profissionais da força de segurança. Então vejo como fundamentais, acho que sim, acho que são importantes essas instituições, muitas vezes, e aí eu trago também de novo a minha experiência, né? Tendo ficado 4 anos à frente de uma entidade de classe representando os delegados do Rio Grande do Sul. Eu acho que muitas vezes as associações conseguem dialogar melhor, conseguem mostrar melhor, né, de uma outra forma, o que efetivamente que o profissional da segurança está pedindo, que tipo de reconhecimento precisa, desde que seja algo com muita transparência, com muita tranquilidade, sem político partidário no meio, né, sem nenhuma questão política partidária, realmente representando cada servidor público, cada profissional, homens e mulheres daquela instituição.
Como já vimos aqui, as consequências da politização das forças de segurança esbarram em temas como o abuso de poder, a criação de milícias e a ocupação de cargos civis e o surgimento também de policiais influencers. A respeito desse último tópico, o Coronel Glauco comenta sobre a necessidade de se criarem regras claras que regulem o uso das redes sociais, separando o lado pessoal do lado profissional do agente de segurança pública.
Redes sociais, um fenômeno recente no mundo, as redes sociais elas precisam ser reguladas. Não que você vá exercer a tutela da rede social, mas você ter regras. Eu sou radicalmente contra o uso de redes sociais para tratar de questões profissionais. O juiz para falar de sentenças ou de processos, o promotor para falar de denúncias, o policial militar, civil ou federal para falar de ocorrências, para se autopromover, para mostrar pessoas mortas, pessoas feridas, para emitir suas opiniões. Eles são servidores da sociedade, são servidores do Estado. Ah, mas eu tenho vontade. Então, tudo bem. Saia da sua instituição, é uma democracia, você vai poder fazer o que você bem entender. Mas as instituições não podem se emprestar a isso. A Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, vai chegar um momento, vai ter que regular isso. Para mim é inexorável, é para a sobrevivência da própria democracia. Não pode haver participação política de policiais militares, civis, federais, promotores, as carreiras típicas de Estado, auditores fiscais, em redes sociais manifestando opiniões sobre o seu munus público, sobre o seu encargo público, sobre a sua profissão, sobre as suas tarefas.
A grande pergunta que envolve esse debate é se deve haver limites à liberdade de expressão e aos direitos políticos de policiais, frente aos riscos de abuso de poder, como questiona o Pablo Nunes.
E a utilização de redes sociais para a construção desses grupos também deveria ser analisado, né? Esses grupos de eleitores, né? Possíveis eleitores, deveria ser analisado. Será que é justo, né? E é igualitário, né? É permitir que policiais, a execução dessas atividades, né? De segurança pública, façam esse tipo de produção de conteúdo, construam esse número de pessoas, né, que o seguem e depois transforme esse grupo em possíveis eleitores, me parece que há ali uma certa falta de simetria e falta de balizas, né, para que a gente tenha uma disputa eleitoral que seja justa. Né?
Como foi discutido no episódio anterior, a Constituição Federal garante direitos políticos aos cidadãos brasileiros, mas também ela cria condições para que essa participação aconteça. Em relação às carreiras de Estado ligadas à segurança pública ou ao sistema judiciário, a Constituição reconhece a necessidade de regras especiais e cria limites ao direito dos servidores dessas carreiras de participar de eleições e de se filiar a partidos políticos. Para o Coronel Euler, presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais, os agentes de segurança pública devem ter o direito de manifestar suas ideias e posicionamentos nas redes, porém, respeitando sempre os limites estabelecidos pela lei.
Daí o policial militar, como cidadão, tem o direito de manifestar-se, tem o direito de buscar na política o seu caminho, mas desde que haja limites, haja a concepção de que essa cidadania em relação a alguém que é da ativa tem mais limites ainda, e o outro alguém que está na reserva tem menos limites do ponto de vista de manifestar-se, Quem está de folga precisa ter esse comportamento de uma leitura como cidadão e não de atacar pessoas, de fazer o estabelecimento da violência pela violência. Então, nós entendemos que há um lado bom e há um lado que precisa ter um controle. Mas, na concepção democrática, nós precisamos trazer os militares das Forças Armadas, os militares das polícias, os policiais civis, federais ou estaduais, para dentro desse contexto, porque faz parte da civilização e da cidadania. Enquanto sociedade, enquanto ser humano, eu entendo como um fato que nós não vamos fugir. Naturalmente, pontuando aqueles que cometam excessos e estabelecendo as reprimendas necessárias para aquele caso, dentro dos limites que a lei estabelece.
Vimos aqui também que a participação de policiais e militares nas eleições dependem de uma regulamentação específica e também do afastamento desses agentes de seus cargos. A delegada Nadine traz a responsabilidade desse controle para a própria instituição e seus líderes.
E assim como outras instituições, também nós temos o direito de termos os nossos representantes, como eu disse, bem, quer entrar para o mundo político, se licencia, né, se afasta, e aí sim vai fazer então a política partidária. Sou contra esse barramento, esse impeditivo. Acho que muito mais, talvez, tínhamos que discutir, de repente, a forma como se usa isso. E aí a gente volta, né, àquela utilização. A gente não pode utilizar a instituição para algo que é individual de cada um, para algo que eu quero ser candidato. Então, eu vou utilizar a instituição, vou começar a trabalhar aí 4, 5 anos antes, né, utilizando a instituição para poder chegar aonde eu quero. Então, acho que é muito mais um dever nosso interno, por isso que os chefes de polícia estão discutindo. Nós temos que fazer esse freio anterior e não depois, né, quando a pessoa sai do cargo, por exemplo, ter que ficar efetivamente numa quarentena. Parece uma punição até, não querendo que as forças de segurança tenham representatividade. Então, acho que o dever é nosso. Eu trago como um compromisso, e aqui me colocando como delegada-geral, como chefe da instituição, um compromisso, é o meu compromisso e dos meus colegas que trabalham, fazer barrar isso de alguma forma.
Algumas soluções para os efeitos do policialismo já estão em debate há muitos anos. Outras são mais recentes. Porém, a maior dificuldade é vê-las sendo colocadas em prática, devido à complexidade do tema e às inúmeras questões que envolvem. Desde reivindicações trabalhistas exigidas pela categoria, até a adoção de medidas legais que sirvam para conter a contaminação política das forças de segurança. Apesar de todo o debate construído até aqui, ainda restam algumas dúvidas sobre como solucionar determinados problemas. A efetividade da quarentena, por exemplo, ainda é uma questão a ser discutida. Isso porque a decisão em si não impede a contaminação política dos órgãos de segurança pública. A professora Jaqueline Muniz reflete sobre essa questão.
E aí você tem o protagonismo policial, que deixou de emprestar seus votos para os coronéis locais, digamos assim, né, para o coronelismo político local, e passou eles mesmos a fazerem uso dos seus votos e da sua capilaridade em termos, né, de controle eleitoral. É disso que se trata. E, portanto, a quarentena hoje, que foi votada, ela foi apressada e mal construída, porque ela não controla, né, as decisões tomadas ali nas normas, eles geraram as normas, não controlam o aparelhamento da polícia, menos ainda a sua clientelização. Então, isso vai continuar acontecendo, né? O que vai acontecer é que você está devolvendo, digamos assim, para os coronéis eleitoreiros locais, o controle do voto policial e o potencial de mobilização do voto policial, né? Correto? Então, na verdade, a única mudança que tem substantiva é isso, já que não se produziu os controles necessários para que a polícia não vire essa mercadoria política que ela seguirá sendo com ou sem quarentena.
Jaqueline Muniz ainda acrescenta que a proposta de afastamento deve ser adotada, mas antes, outras questões precisam ser levadas em consideração.
A proposta da quarentena não veio para resolver necessariamente a questão da partidarização. Veio para atender, à primeira vista, os interesses clientelistas e de patronagem das políticas locais, correto? Porque você impede o policial de se candidatar. Você dá um tempo muito maior do que a capacidade, né, que um trabalhador tem, um servidor público tem, qualquer um tem, de se preparar, só se ele ficar aposentado. Né? Então, você favorece grupos clandestinos e ilegais, que vão ter seu patrocínio. Né? Tem que lembrar que, hoje, boa parte das candidaturas no país, uma boa parte delas é patrocinada por empresas, por corporações criminosas, correto? O indivíduo faz menos discurso na rua, sobe menos no palanque. Ele acorda deputado, porque já tem lá um conjunto de votos comprados para ele. Tá? Então, olha bem. Então, é importante uma quarentena? Certamente é. É importante distinguir as carreiras de Estado de carreiras políticas, certamente, numa democracia, como eu tenho insistido aqui. Mas não pode ser esse arremedo. Não pode ser essa coisa rombuda, feita de última hora.
E até que ponto nós estamos privando esses profissionais de exercerem sua liberdade de expressão?
Há uma superexploração das ocorrências, é muito grave. Existe um grupo grande também de policiais influencers que estão aí vendendo e são instrutores de cursos de tiro. Então, de novo, essa mistura, duas profissões ao mesmo tempo, explorando a internet e essa questão de ser um influencer para isso. Então, é bastante grave. A gente não tem nada que regulamente, e é muito delicado porque isso esbarra na questão da liberdade de expressão também, né? Então, como é que podemos pensar numa regulamentação que garanta a liberdade de expressão desse grupo, das polícias no Brasil, sabendo que são pessoas, são cidadãos, mas que portam armas, que pegam em armas em nosso nome. Portanto, há uma diferença que é preciso tratar.
Leonel Hadi, vereador na Câmara Municipal de Porto Alegre e ex-policial civil, aponta uma saída para a questão das redes sociais e ressalta que o problema só não foi resolvido ainda por falta de interesse político.
Então, em relação aos policiais, eu acredito que teria que ter uma normativa institucional. Isso não é uma coisa muito difícil de se fazer. Isso as próprias corporações, se tiverem interesse, o problema é esse, a vontade política, elas têm como fazer normatizações, sim. Né? Olha, é vedada a utilização de armamento, coletes, cargo, não sei o quê, para utilização em redes sociais. Os únicos vídeos que podem circular nas redes sociais são vídeos oficiais que a corporação realize. Delegados e oficiais estão vedados a darem entrevista, a não ser em coletivas de imprensa. Não podem participar de programas focados na atividade policial sem autorização da chefia superior. Entende? São normativas simples de serem realizadas, mas que não se tem vontade política, aparentemente, disso.
As polícias de São Paulo e de Santa Catarina, inclusive, já estabeleceram regras para o uso de redes por parte dos seus agentes. O texto estabelece que os policiais evitem comportamentos que indiquem a busca de reconhecimento e promoção pessoal. Além disso, proíbe também condutas como a exibição do brasão, equipamentos e propagação de informações falsas. As regras valem tanto para PMs da ativa quanto da reserva, ou também para os aposentados. Em caso de descumprimento das regras, o documento prevê a aplicação de sanções disciplinares que vão desde a advertência até a suspensão do policial. Apesar da opinião a respeito da proibição de greve ser majoritária, alguns países legitimaram esse movimento. É uma forma desses agentes terem o direito à manifestação e também de manifestarem sua insatisfação trabalhista. O coronel Glauco cita como a polícia dos Estados Unidos trata essa questão.
Nos Estados Unidos, os policiais, eles são sindicalizados, a eles é permitida a greve sem o uso de armamento. E alguns estados prevêem crime de morte, pena capital, para os policiais que participarem de movimentos grevistas, de manifestações armados. Tanto que em 2008, quando teve essa greve da Polícia Civil e eles deram tiros em direção ao Palácio, tiros em direção a outros policiais militares, foi um movimento assim, muito contundente, muito violento. Eu estava com um grupo de policiais norte-americanos aqui e eles falaram, fosse nos Estados Unidos, todos esses policiais eles seriam condenados à morte. Porque numa democracia não é possível você fazer uma greve, uma manifestação social portando armas e encurralando o poder constituído. Ele pode não gostar do governo que está efetivamente instituído nesse momento. Naquele período era o Serra. Agora, ele foi eleito, o Serra foi eleito como outros governantes. Então, os Estados Unidos permite hoje ainda a sindicalização, permite a greve com limites muito bem delineados.
Ele conclui dizendo que as greves e a sindicalização são um modelo possível para atender a questão da representação da categoria policial e que cabe à sociedade escolher o que é melhor, sua liberação ou proibição.
Agora, as polícias europeias, as militarizadas, por exemplo, Gendarmerie, os carabinieres, carabineiros, a Guardia Civil Espanhola, que apesar do nome civil é a polícia militarizada da Espanha, a Guarda Republicana em Portugal, elas não podem se sindicalizar e não podem fazer greve. Então, você tem uma dicotomia muito grande, né? Você de canalizar, de vocalizar essas vozes. Eu não vejo hoje no mundo aquilo que eu conheço, é possível haver algum outro modelo, mas que fuja disso. Ou você permite a sindicalização e a greve, ou você a proíbe. Esses são os dois modelos e as sociedades elas têm que escolher num determinado momento o que elas querem.
Por fim, queremos tratar da questão principal que nos trouxe até aqui. É possível prevenir os aspectos negativos dessa extrema politização das forças policiais?
A sociedade tem que fiscalizar de forma muito acentuada policiais militares, policiais civis, policiais federais, promotores, juízes que exacerbam no exercício da sua função, do seu papel. Então, porque a sociedade ela é imensa, ela é difusa, nada melhor do que a sociedade para exercer esse primeiro controle. Eu acho que isso é um ponto primordial e mais importante. A sociedade saber, eles não podem usar o cargo para se autopromover. Segundo ponto, as próprias instituições se autocontrolarem. Quando eu digo se autocontrolar, é controlarem umas às outras. Ou seja, o Ministério Público controlar o papel que os policiais militares, policiais civis estão desempenhando, os comandos das polícias militares encaminhando representação, por exemplo, para o Conselho do Ministério Público, a Corregedoria do Ministério Público, quando promotores extrapolarem no seu papel, o que também não é incomum. Em terceiro lugar, as instituições terem órgãos internos que fiscalizem isso, as suas corregedorias e os seus departamentos de inteligência. As próprias instituições são as maiores interessadas em não haver politização, porque isso é deletério para qualquer instituição.
Uma outra dimensão fundamental para qualquer avanço nesse debate é o aperfeiçoamento da legislação eleitoral, no que diz respeito às regras que permitem a participação política de policiais. Em primeiro lugar, informação é sempre fundamental. Nas pesquisas que o Sou da Paz realizou sobre o tema, ainda há dificuldades em se identificar com precisão a quantidade de policiais e militares que se candidatam, pelas múltiplas possibilidades de autodeclaração autorizadas pelo Tribunal Eleitoral. Muitas vezes, candidatos ou candidatas policiais se autodeclaram à Justiça Eleitoral apenas como servidores públicos, ainda que nas redes sociais e nos materiais de campanha deixem muito claro sua ligação com as polícias. Muitas vezes, trazem a patente ou a carreira policial, associada inclusive ao nome de urna, ainda que nos arquivos do TSE se declarem apenas como servidores públicos. Isso dificulta muito o dimensionamento do tamanho desse fenômeno. Outros fatores também contribuem para a ampliação dessa participação política. Policiais militares se aposentam cedo, com prováveis longos anos de aptidão ao trabalho pela frente. A nova Previdência Militar, aprovada pelo Congresso Nacional em 2019, determina que o prazo de entrada para a reserva é após 35 anos de serviço. Considerando que as academias de formação da Polícia Militar recrutam cadetes muitas vezes no final da adolescência e logo após a passagem à maioridade, é razoável supor que policiais militares se aposentem ao redor dos 55 anos de idade ou até antes. De forma alguma, estamos dizendo que a carreira policial não envolve dificuldades e riscos específicos que justifiquem um regime próprio de previdência. Apenas estamos constatando um fato. Policiais tendem a se aposentar numa faixa etária mais jovem do que o restante da população. Uma proposta que pode ser debatida é o aumento do tempo entre a passagem para a reserva remunerada e o ingresso em partidos políticos e campanhas, de forma a proteger de qualquer politização de militares que tenham projetos políticos. As regras eleitorais trazem enormes desafios. São leis e normas dispersas em diversos regulamentos, que são alterados frequentemente sem serem padronizados ou compilados. Sempre se tem a notícia de uma nova reforma eleitoral sendo debatida pelo Congresso. Tema que, digamos, sempre gera um grande interesse dos parlamentares e políticos em geral. As normas que regulam a participação de policiais em eleições determinam o seguinte. Aos delegados e às delegadas de polícia, são exigidos de 4 a 6 meses de afastamento, dependendo do cargo a que pretendem se candidatar. Para policiais civis em geral, como investigadores e papiloscopistas, são necessários apenas 3 meses de afastamento. No caso da Polícia Militar, para policiais sem posição de comando, a jurisprudência do TSE permite a permanência no cargo até que se dê entrada ao pedido de registro da candidatura na Justiça Eleitoral, o que nas últimas eleições ocorreu somente 49 dias antes das eleições. Além disso, a legislação também possibilita que militares com mais de 10 anos de serviço retornem às suas corporações em caso de derrota eleitoral, criando uma porta giratória que obviamente vai levar política aos quartéis. Bruno Andrade, secretário de Modernização e Gestão Estratégica do Tribunal Superior Eleitoral, explica algumas facetas dessa legislação.
A gente tem dois blocos de afastamentos. Um é aquele bloco das pessoas que detêm algum poder gerencial de mando nas instituições. E aí, isso vale para policial ou não. Outro é aquela que é servidor público de carreira. Então, a gente tem esses dois grandes blocos. E aí, há uma confusão. O do servidor público de carreira é fácil. Ele tem que tirar a licença com 3 meses antes, independente da eleição. O outro, que é em relação à autoridade, isso varia com a eleição. Então, pode ser 6, 4 ou 3 meses antes que ele tem que se afastar do cargo. E aí, já começa essa confusão. Então, há prazos diferentes de acordo com a eleição. E, além disso, a legislação, que é a Lei 6490, a Lei das Elegibilidades, ela não especifica carreira por carreira e nem poderia. Ela dá uma linha geral dizendo cargos gerenciais de gestão. E aí você pega, trazer exemplos práticos. Ah, o diretor da Polícia Federal, ele tem que se afastar da direção da Polícia Federal 6 meses antes, num exemplo, mas ele não precisa tirar licença das atividades dele enquanto policial federal. Ou enquanto delegado, né? Vamos dizer que é o delegado da Polícia Federal, seja o diretor. E aí começa essa discussão, ó, ele precisa sair do comando do batalhão? Porque o comando do batalhão não está na circunscrição onde ele vai ser candidato. Aí já começa a gerar essas polêmicas. Ah, não, mas esse batalhão é limítrofe, é do município limítrofe e gera influência. E aí começa outra polêmica da jurisprudência. A lei não vai resolver isso, então normalmente é a jurisprudência que faz. Hoje, a legislação como está, ela gera esse problema de os militares, principalmente, que é o foco daqui, essa politização, gera esse problema de você ter tantas regras, tantas dificuldades que, primeiro, dificulta a pessoa de saber se ela pode ou se ela não pode fazer, e ao ela não saber isso, não ter essa clareza, ela tenta fazer, às vezes está feito errado, e aí isso a gente vai descobrir lá na frente. Isso gera essas renovações de eleição.
Ao longo das últimas semanas, estivemos juntos aqui discutindo um tema bastante difícil, mas que eu e também o Instituto Sol da Paz acreditamos ser uma das discussões mais importantes para a melhoria da segurança pública e para a defesa da democracia no Brasil. Apresentamos aqui diversos elementos que compõem um fenômeno maior e ainda mais complexo, que chamamos de policialismo. Como vimos aqui, não se trata exatamente de algo novo na nossa história, já repleta de cruzamentos entre as forças de segurança e armadas e a atividade política. Mas temos observado elementos inéditos, especialmente nas últimas décadas. A disseminação das milícias, mais conhecidas no modelo que se estabeleceu no Rio de Janeiro, mas que encontra cada vez mais paralelos em diversos estados brasileiros, é um desses elementos explosivos. Com uma história que remonta a grupos de extermínio nascidos na polícia há décadas, esses grupos uniram comunidades abandonadas historicamente pelo poder público, uma polícia sucateada, territórios urbanos dominados por criminosos fortemente armados e a conivência de setores influentes da sociedade que se apresentaram como um mal menor. O que vimos desde então foi uma promiscuidade galopante entre esses setores milicianos e a política partidária, os comandos das polícias e criminosos de todo tipo. Hoje, o termo narcomilícia é corrente, indicando que, além dos habituais serviços de vans, de gato net, de comércio de gás, ocupação irregular do solo, os milicianos, policiais corruptos e facções criminosas se uniram para agregar o tráfico de drogas entre suas fontes de renda. Uma pesquisa realizada em 2020, a partir de dados do Disque Denúncia, mostra que houve denúncias de atividade de milícias em 60% do território do município do Rio de Janeiro. Outro elemento associado ao policialismo, e que evoluiu muito nos últimos anos, foi a integração entre política e as redes sociais. No caso da politização das forças policiais, vimos no segundo episódio dessa temporada o surgimento dos policiais influenciadores, e muitos deles que rapidamente migraram para o processo eleitoral, foram campeões de voto e acabaram se elegendo. Também vimos como esses personagens promovem uma autoimagem farsesca, em que manipulam operações policiais em busca de cliques, de views e de dinheiro. Ao ver os riscos que essa tendência representa para a segurança pública e para as próprias corporações policiais, começamos a ver novas regulamentações surgir, como foi o caso da Polícia Militar de São Paulo no ano passado, e mais recentemente também a Polícia Civil de Santa Catarina, que publicou uma resolução em janeiro desse ano, também para impor regras à utilização de redes sociais pelos policiais civis do Estado. Como no exemplo paulista, a resolução proíbe o uso de símbolos da polícia, como distintivos e viaturas, de armamentos e também veda manifestação de cunho político-partidário. Acreditamos que é fundamental que essas medidas sejam implantadas e acompanhadas e que outras corporações se somem a essa iniciativa. O trabalho policial, quando feito de forma profissional, não é entretenimento e não pode ser usado para a utilização de benefícios pessoais. Como também discutimos, a ilegalidade das greves policiais se choca com a necessidade de mecanismos de reivindicações trabalhistas para a categoria. Esse choque tem gerado episódios violentos com cada vez mais frequência, fragilizando a autoridade dos governos estaduais sobre suas polícias e também politizando as forças policiais. A esse conjunto de elementos se somam outros aspectos que tratamos ao longo das últimas semanas. Policiais da ativa ocupando cargos públicos de natureza civil, como vemos recentemente no IBAMA, na Embratur e na CEAGESP de São Paulo, só para ficar em alguns exemplos. E também ações policiais que denotaram uma orientação política clara, como no caso da contenção de uma manifestação contrária ao governo Bolsonaro no Recife, em junho de 2021. Naquele dia, a Polícia Militar do Pernambuco atacou manifestantes que se comportavam pacificamente, e dois transeuntes que não participavam do ato tiveram seus olhos atingidos por balas de borracha da polícia. Todo esse caldo está fervendo justamente num dos momentos mais desafiadores para a nossa democracia nos últimos tempos. Há décadas, não víamos tantas mensagens de ódio, tanta apologia a armas e tanta divisão no povo brasileiro. Com a proximidade das eleições, não são poucos os atores que temem atos de violência no próximo período eleitoral. No caso de agressões à democracia, não tranquiliza a imagem de uma polícia política, com muitos de seus quadros ativamente participando de disputas eleitorais e tentando cargos eletivos. Esse é um debate atualíssimo e novos elementos têm sido adicionados enquanto finalizamos esse podcast. Em meados de fevereiro, a imprensa deu destaque a um Programa de Defesa dos Direitos Humanos de Policiais, que estaria sendo criado pelo governo e também seria objeto de um projeto de lei das deputadas Major Fabiana, do PSL, e Carla Zambelli, também do PSL, protagonistas do bolsonarismo e, não por coincidência, uma delas traz sua patente militar em seu nome de urna. Pelo que foi noticiado, a proposta em discussão aborda temas centrais do policialismo, como a garantia para o policial de se articular politicamente e de ter seu direito de não ser inquietado ou punido em virtude de opiniões pessoais sobre temas não sensíveis. O policialismo é um projeto político muitas vezes próximo do bolsonarismo e neste ano de eleições, para a presidência e também para governos estaduais, estará muito provavelmente no centro da atividade partidária. No final de fevereiro, também fomos surpreendidos com a notícia de que o próprio comando da Polícia Militar de Minas Gerais liberou a participação de policiais militares da ativa nos protestos contra o governador Romeu Zema, do Partido Novo, que foram marcados para o dia 21 de fevereiro em Belo Horizonte e também em diversos municípios do interior do estado. Considerando que o governador é o comando supremo da PM, não se pode imaginar ato de maior indisciplina e de quebra de hierarquia. Não é irrelevante para a situação de Minas o fato de que, há 3 meses, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais anistiou 186 policiais militares, expulsos da corporação por participarem do movimento grevista de 1997. O movimento foi grave e resultou em um policial morto, o cabo Valério dos Santos Oliveira, atingido na cabeça por um disparo num dos dias de protesto. A anistia concedida pela Assembleia concede aos amotinados de 97 o direito de retornarem aos quadros da Polícia Militar, que também terão assegurados a contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Ao longo de nossas conversas com vários dos principais personagens que estudam e vivenciam esse tema, chegamos a algumas pistas de como podemos fortalecer as forças policiais, respeitar direitos políticos e demandas legítimas, sem com isso dividir policiais em partidos e ideologias políticas. Acreditamos que as regras para a candidatura de policiais precisam prever quarentenas maiores, com o objetivo de preservar as tropas e as corporações. Em 2021, a Câmara dos Deputados aprovou uma extensa reforma eleitoral, que também inclui o aumento do prazo de afastamento de policiais para que eles participem de eleições. A reforma ainda precisa passar pelo Senado e prevê que policiais, promotores e juízes tenham que se afastar de seus cargos 4 anos antes de participarem de eleições. Esse prazo ainda pode ser revisto, mas uma quarentena maior precisa ser formalizada e isso é incontestável. Também defendemos que os tribunais regionais eleitorais, assim como as próprias corporações policiais, fortaleçam a fiscalização do uso de fardas, armas e ações policiais em suas campanhas, que também se avance na regulamentação do uso de redes sociais por policiais. Por fim, acreditamos e defendemos o direito legítimo de qualquer cidadão em buscar sua representação política e seus direitos individuais. É urgente que sejam criados mecanismos para acolher e processar demandas da classe policial, para que esses profissionais possam contar com a valorização que merecem e que, ao final, será revertida para toda a sociedade em forma de uma polícia legalista, competente e profissional. Como vimos aqui, muitos profissionais de segurança pública concordam conosco. O nosso desejo é que mais pessoas se juntem nesse debate fundamental para o Brasil. E assim chegamos ao último episódio da primeira temporada do podcast A Sua Segurança é Pública. Queremos agradecer a sua companhia até aqui e também a importante participação dos nossos convidados para a construção e discussão desse tema. O nosso muito obrigado a Alexandre Rocha, Coronel Álvaro Batista Camilo, Arthur Trindade, Bruno Andrade, Bruno Paes Manso, Carolina Ricardo, Coronel Elias Miller da Silva, Coronel Euler Chaves, Senador Fabiano Contarato, Fábio Vasconcelos, Felipe Ângeli, Coronel Glauco Carvalho, Jaqueline Muniz, Vereador Leonel Hadi, Deputado Marcelo Freixo, Delegada Nadine Anflor, Pablo Nunes, Raul Jurgman e Sérgio Spagnuolo. A nossa proposta ao selecionar esses nomes foi a de justamente ampliar o debate sobre esse fenômeno que chamamos de policialismo e abordar diferentes posicionamentos sobre o tema. Apresentamos possíveis soluções à questão, ao mesmo tempo que mantivemos algumas dúvidas em suspenso para que você, ouvinte, possa refletir de forma crítica o conceito que apresentamos nesse projeto. Se quiser conhecer mais sobre o tema, leia também a pesquisa Policialismo, novo fenômeno político brasileiro, disponível no site do Sol da Paz. soldapaz.org. Obrigado por me acompanharem nessa jornada, espero vocês na próxima temporada e até lá!
Com a apresentação de Leandro De Mori, esse podcast foi produzido pela Maremoto para o Instituto Sou da Paz, com recursos da Open Society Foundations. Roteiro e pauta: Amanda Mira, Maíra Alfradique, Felipe Ângeli, Beatriz Graef, Carolina Souto e Carolina Ricardo. Produção: Paula Weinberg, Vinícius Lima, Felipe Ângeli e Beatriz Graef. Coordenação Instituto Sou da Paz, Felipe Ângeli. Coordenação Geral, Paula Weinberg. Edição e sonorização, Murilo Lourenço e Tamires Pistorese. Você pode ouvir o programa nas principais plataformas de podcast. Este podcast foi editado pela Maremoto.